UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8 horas e 35 minutos, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Nem parece que nasceu no Rio de Janeiro. Milton Nascimento é um dos símbolos da música mineira e fez parte do grupo que marcou a memória de Belo Horizonte da música popular brasileira, o Clube da Esquina. Apelidado de Bituco, o artista é reconhecido pela sua inovação artística, que marcou os seus 50 anos de carreira. Neste domingo, Milton completa 71 anos. E para saber mais sobre ele, eu converso agora com o autor do livro Som Imaginário e Reinvenção da Cidade nas Canções do Clube da Esquina e produtor do programa Decantando a República, aqui da Rádio UFMG Educativa, o Bruno Viveiros. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Boa noite aos amigos da Rádio UFMG Educativa. É um prazer falar com vocês nesse horário da noite, que não é o horário do Decantando a República, né?
É, nesse horário alternativo. Bom, Bruno, é possível definir o estilo musical do Milton Nascimento?
Olha, várias pessoas já tentaram definir esse estilo e muitas não conseguiram. Para muita gente, o Milton, ele tem um estilo próprio e inconfundível. Ele é um dos responsáveis pelo fortalecimento da MPB desde a década de 60, mas o seu estilo é totalmente próprio, né?
Não tem um nome, né, que a gente pode...
Não, inclusive foi uma dificuldade imensa no início da carreira, por volta de 1967, quando explode a canção Travessia, e os críticos ávidos em tentar rotular o artista, eles se perguntavam o que seria travessia? Seria uma valsa? Seria uma toada mineira moderna? O que seria travessia? Na verdade, o Milton pregou uma peça e vem pregando uma peça nos nossos ouvidos desde 67, porque ele ainda assim é um artista que vai se modificando. Cada disco tem uma história diferente, um estilo diferente.
Uhum.
E nesse sentido seria uma tarefa árdua.
Pois é, além dessa variedade de estilos, né, dessa impossibilidade de rotulá-lo, qual que é a singularidade aí em suas músicas?
Olha, a primeira singularidade é a sua própria voz. É uma voz inconfundível. A outra característica da arte de Milton Nascimento é saber mesclar, ao mesmo tempo que há de mais moderno em termos de canção popular, e aquela música que a gente escuta lá no interior de Minas, aquela que quase se perdeu, aquela que faz parte das folias de reis, dos cantos religiosos. É uma musicalidade que vai reunir pontas totalmente diferentes. São os Beatles, o jazz, o samba, essa toada mineira, o folclore mineiro. E o resultado disso é uma canção que não se prende a Minas Gerais, é uma canção universal, né? A gente fala que a música de Milton Nascimento, ela fala todos os idiomas possíveis.
Uhum. E Bruno, como que ele se consolidou como compositor?
Ele se consolidou em 1967, ele ganha o segundo lugar com a canção Travessia e o primeiro prêmio em termos de intérprete. Logo em seguida, ele já está fazendo o seu segundo disco nos Estados Unidos. Ou seja, a carreira, tanto nacional quanto internacional, do Milton Nascimento, ela vai crescendo ao mesmo tempo. Essa capacidade do Milton de também chamar, conviver com artistas diferentes, por exemplo, Mercedes Sosa, Sarah Vaughan, os jazzistas norte-americanos, essa capacidade de aglutinar pessoas diferentes, um dos segredos que faz com que Milton Nascimento seja também um artista atual. Ele faz um show, por exemplo, com o Criolo. É, esse exemplo, só esse exemplo já demonstra a maneira como a música do Milton Nascimento consegue se tornar uma esquina entre passado e futuro, né?
Uhum. Bom, e você disse aí, né, que ele, a música dele é universal, mas muitas pessoas falam que o Milton, ele expressa, né, de forma muito intensa a cultura do estado de Minas Gerais. Só que ele não é mineiro. Como que, qual que é esse laço afetivo dele com o estado?
É, esse laço afetivo foi construído ainda durante a infância. Ele vem para cá ainda menino, ele vai morar em Três Pontas. E é justamente nessa cidade em que ele vai se habituar com os sons do interior mineiro. O barulho do trem é um deles. Está registrado na capa do disco Gerais, de 1976. Um desenho que ele próprio faz e que ele registra o trem e as montanhas de Três Pontas.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, já na adolescência, ele vai se tornar crooner. Ele vai tocar em bailes, clubes, ele vai trabalhar em rádio, vai tocar os grandes sucessos americanos da época. Então, ele é um ouvido antenado. Ele consegue traduzir isso de forma totalmente original, todas essas referências. É, e, portanto, não seria uma contradição o maior de todos os cantores de Minas Gerais, ele é considerado dessa forma, não ter nascido em Minas Gerais. Se a gente for pensar, por exemplo, que a Pampulha, que é um dos cartões postais da cidade, foi construída por Niemeyer, que não é mineiro.
É verdade. É, faz sentido. Bom, agora são 8 horas, 42 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com o autor do livro Sonho Imaginário, A Reinvenção da Cidade nas Canções do Clube da Esquina e produtor do programa Decantando a República, aqui da Rádio FMG Educativa, Bruno Viveiros. Bruno, e sobre a participação do Milton no Clube da Esquina? Qual que é o papel dele?
O papel dele é o de aglutinador. Ele chega em Belo Horizonte por volta de 63 e aqui ele vai se tornar um cantor da noite. E é justamente na noite que ele vai conhecer alguns dos seus principais sócios, vamos dizer assim, do Clube da Esquina. É, Belo Horizonte, nesse momento, é uma cidade ainda recém-criada e que atrai diversos jovens interessados em ganhar a vida com a música. Esse é o caso, por exemplo, do Beto Guedes, que chega de Montes Claros. É o caso do Pavinho Moura, que chega de Juiz de Fora. O próprio Wagner Tiso, que vem com Milton lá de Três Pontas. É, aqui ele vai conhecer a família Borges e Toninho Horta. E cada um desses integrantes vai trazer a sua experiência musical, sua cultura. Beto Guedes, por exemplo, é fã dos Beatles. Toninho Horta é um grande violão do jazz e da bossa nova. Tavinho Moura, por sua vez, conhece o interior de Minas como ninguém. A Milton Nascimento vai ser, então, um polo aglutinador dessas várias cabeças. E, como eu falei, ele vai ser capaz de traduzir e oferecer para o Brasil uma nova musicalidade capaz de demonstrar toda essa versatilidade. Ele vai ser o grande maestro dessa turma toda, né?
Uhum. O Clube da Esquina, ele foi um movimento?
Há quem duvide.
Uhum.
E se a gente for pensar que o Clube da Esquina não tem uma bandeira, não tem uma proposta, não tem um manifesto, nesse sentido ele não seria um movimento. Ao mesmo tempo, ele tem características próprias, nesse sentido, que vão ser levadas adiante, mesmo quando seus integrantes já não estão tão unidos assim. É, eles têm uma proposta musical que é versátil. É, a gente pode dizer que, num sentido, eu consideraria o Clube da Esquina enquanto um movimento que vai levar a bandeira da amizade num período em que o afastamento da vida pública é o grande risco que a ditadura está impondo ao Brasil. Nesse sentido, o Clube da Esquina coloca em movimento várias ideias, né? A amizade é a principal delas.
Bom, agora, Bruno, para finalizar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Por que esse nome, Sonho Imaginário? Que som é esse?
O Sonho Imaginário, o título é uma brincadeira e também uma homenagem com a banda que acompanhou o Milton Nascimento por volta de 1970. Essa banda era formada, por exemplo, por Zé Rodrigues, por Robertinho Silva, e é a entrada aí na carreira do Milton Nascimento do rock progressivo, também uma pitada de jazz. Então, o Sonho Imaginário, ao mesmo tempo, traduz essa questão utópica, essa questão de sonhar com novas experiências que naquele momento eram restritas, né?
Uhum. E aí, como que você retrata a carreira do Milton? Como é que foi produzido esse livro? Como é que ele foi pensado?
O livro é resultado da minha dissertação de mestrado. Eu chamo a atenção para algumas características que são fundamentais em termos de política. Pensar a cidade como lugar do encontro, da festa, pensar a amizade como esse vínculo maior que agrega as pessoas e faz com que elas saem do mundo privado e se aventurem na vida pública. Pensar em termos utópicos a questão da viagem. Várias canções do Lobos, do Beto, são canções estradeiras. Elas propõem um caminho no sentido de reinventar a cidade no sentido de torná-la mais humana.
Bom, Bruno Viveiros, muitíssimo obrigada pela sua participação.
Foi um prazer e estou aguardando novos convites.
Com certeza, novos convites surgirão. Muito obrigada, viu, Bruno? Boa noite.
Um abraço a todos.
Tchau, tchau. Bom, acabei de conversar com o Bruno Viveiros, produtor do programa Decantando a República, aqui da Rádio FMG Educativa, sobre a carreira e a música de Milton Nascimento. O artista completa neste domingo 71 anos de idade. De carreira, Milton já tem 50. O livro Sonho Imaginário, a reinvenção da cidade nas canções do Clube da Esquina, de Bruno Viveiros, é uma publicação da editora UFMG e, como ele disse, resultado da sua dissertação. Bom, outras informações pelo telefone 3409-4656 ou pelo site editorufmg.com.br. O programa Decantando a República vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h15 da manhã, aqui na Rádio FMG Educativa, no programa Conexões, em 104,5 FM e, como você já sabe, pelo fmg.br/rádio. Agora a gente fica aí com Milton Nascimento, o Ateneu. Guia-nos por luz,
rubra flor que cresceu nos ares para derrubar os muros, cantar a vida, sonhar o mundo, abrir o corações, vermelha paixão, essa luz primeira que nos acendeu, rebelião,
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.